Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição, hoje, quinta-feira, 14 de outubro. Estamos entrando agora na segunda hora do CBN Cascavel, com as principais informações da cidade, da região e do Paraná. Daqui a pouquinho nós vamos trazer informações da Expo Dubai 2020, vamos trazer a entrevista com o governador Ratinho Júnior. Mas agora o nosso assunto é com o empresário Pedro Mufato. Estamos recebendo o empresário aqui nos estúdios para a gente falar um pouquinho do setor supermercadista e da novidade. Vem aí o Mufatão Santa Cruz, a quarta loja aqui em Cascavel. Tem o Mufatão Neva, Mufatão Westside, Mufatão Cancela e agora as obras em andamento. Pedro, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia. Sempre é muito bom vir conversar com os ouvintes através da CBN.
Como é que estão os trabalhos?
Os trabalhos estão indo relativamente bem. O grande problema hoje no andamento da obra é a falta de gente. Nós temos uma dificuldade de contratação de pessoal, e mesmo que nós contratamos a grande maioria do serviço por empreitada, por empresa para executar, mas assim mesmo nós temos dificuldade. Hoje a gente não consegue encontrar nem servente, nem pedreiro, está muito dificultoso. Tem alguns que querem trabalhar, mas não querem que registre, e nós de maneira alguma vamos poder trabalhar com alguém que não queira registrar. É isso que talvez seja em decorrência desses benefícios que o pessoal está recebendo, essas ajudas aí, e que se estiver trabalhando não vai receber. Então eles preferem receber e não trabalhar. Pelo que a gente nota, é isso, porque querem trabalhar, mas não querem registrar. Então isso tem nos causado uma dificuldade. Apesar que também, por outro lado, nós não estamos assim, correndo, apressando muito. Queremos fazer o mais rápido possível, mas sem atropelamento. E por isso também eu acho que, para o meu gosto, está andando normal.
E essa será a maior loja do grupo?
Será a maior loja. Eu sempre digo, eu quero uma loja, além de ser a maior, e a melhor e a mais bonita também. E quando digo a melhor, é num todo, no conforto do cliente, estacionamento, a chegada, a entrada, a saída... o conforto dentro da loja, sempre implantando que o cliente se sinta bem. E um visual bonito também. Eu quero que essa loja seja um cartão postal, que o cara vá lá para fazer a compra e já aproveite e tirar uma foto também, que ele vai achar muito bonito a fachada, a parte de interior também. Então eu quero uma loja para realmente ser marcante em Cascavel, ser uma referência aqui de que as coisas podem ser bonita e pode ser confortável e também ser atrativo com mercadoria e com preço, principalmente.
Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre a loja, a data de inauguração, enfim. Mas eu quero aproveitar, quando o senhor falava sobre a questão dos empregos, e a gente vai falar também sobre a geração de empregos. O senhor, como empresário, tem dado, sem dúvida, grande contribuição à geração de empregos e renda aqui na cidade. Mas o senhor falava sobre emprego, e a gente tem ouvido falar muito no país, desemprego daqui, desemprego dali, o senhor falava da dificuldade de encontrar pessoal para trabalhar, e já também declinou aí algumas situações que podem colaborar para que isso ocorra. A própria Agência do Trabalhador, muitas vagas, 900, 800 vagas, diariamente sendo ofertadas. E por outro lado, tem toda aquela cobrança, desemprego, tem muito desemprego. Como é que o senhor vê esse cenário todo e para onde nós estamos caminhando?
Não, olha, primeiro, eu acho que desemprego não existe, porque nós temos, não é só aqui na obra, nas lojas, eu não tenho levantamento hoje, mas frequentemente eu pego, nós temos aqui aberto 15, 20 vagas no supermercado para várias, para caixeira, para açougue, para repositor, em todos os setores. Então nós temos trabalho até onde não precisa qualificação assim, de uma especialidade, que a pessoa entra de repositora, pode ser aprendiz, nós temos também um aprendiz. Então, para mim, o que existe é pessoas que não querem trabalhar, eu desempregado, por algum motivo ou por outro, não dá para avaliar bem. Eu acho que é porque estão recebendo benefícios, e dois, três benefícios aí, e acho melhor não trabalhar que pode perder. Isso, para mim, acho que é o grande mal, eu vou dizer hoje. Lógico que a gente sabe que nessas Bolsa Família, que agora está com outro nome, essas ajudas aí, tem pessoas que realmente precisam. Mas nós tem gente que não precisa, ele precisa porque ele não quer trabalhar. Porque vaga está faltando. E eu tenho notado, esse dia eu falava com meu sobrinho, que é do Supermufato, Ederson, e ele falando da dificuldade também, não só aqui, em outros lugares que estão abrindo loja, de ter gente, estão fazendo formação de pessoal, fazendo tudo, preparando-se pessoal para poder trabalhar, porque está faltando gente para trabalhar, isso em todos os setores. Então, eu acho que não é bem assim que existe desemprego. Eu não sei se esse desemprego é para algumas estatísticas, para querer, daqui a pouco, criticar o governo, porque não tem emprego, porque o governo também não tem nada a ver com isso. Porque a economia, para mim, está andando bem. Lógico que tem alguma inflação, alguma coisa que incomoda. Mas isso é uma coisa mundial, universal. Agora, o que realmente... eu não acredito que tenha desemprego, porque nós temos falta de gente em todos os setores. Inclusive, até na própria agricultura. Está faltando gente para trabalhar, operador de máquina, trabalhador braçal. Então, emprego tem. Eu acho que tem, mas tem gente que não quer trabalhar.
Já recebemos empresários aqui lamentando, inclusive, realmente dessa dificuldade, dizendo o seguinte, abrindo até alguns precedentes, levando pessoas que não têm a qualificação, mas buscando, através da própria empresa, qualificar e oferecer cursos, treinar essas pessoas, dando um suporte para que ela possa ser produtiva ali dentro da empresa. A própria Agência do Trabalhador faz isso. Outro dia a gente acompanhava também uma ação e até parecia assim, as pessoas não estavam indo até o emprego, até a agência. E aí a agência ia até os bairros, quer dizer, correndo atrás das pessoas, num termo assim mais popular, para poder encontrar. Como o senhor acha que poderíamos resolver isso? O governo, o senhor falava também do governo, com ações, com projetos, para motivar essas pessoas, para oferecer cursos que já existem, mas alguma coisa diferente que poderia acontecer para que esse pessoal que está à margem do emprego e por falta de iniciativa, para que eles mudem?
Eu acho que alguma coisa tem que ser mudada. Tem um outro fator também. Tem muita gente que trabalha ali 4, 5 meses e no período de experiência, ele trabalha bem. Passou esse período, ele começa a criar problema, ele quer ser mandado embora, porque ele vai pegar o seguro-desemprego. Então, acho que isso é uma coisa que teria que haver, e eu sei que é difícil, mas teria que haver um trabalho de que a pessoa que está desempregada precisa ver se ele não quer o emprego, por que que ele deixou o emprego anterior. Que alguns fazem assim, depois pegam lá um período lá de salário-desemprego, aí não pode trabalhar, quer trabalhar sem registro, e outros que estão recebendo esses benefícios. Então, acho que é um trabalho mais profícuo aí, nesse sentido, mais organizado, de ver essas pessoas, por que que deixaram o trabalho para pegar o seguro-desemprego, acho que tinha que mudar algum critério. O seguro-desemprego é quando a pessoa não consegue um emprego, quando ela, daqui a pouco ele foi demitido, e também precisa ver por que foi demitido. Que tem muitas pessoas que ficam criando casos dentro da empresa. Eu falo não só aqui na parte comercial, na parte industrial, nós temos indústria também, e até na parte da agricultura. Ele fica daí criando problema. Chega cara que chega, bateu o caminhão, por exemplo, lá para ser mandado embora. Começa a cometer infração, quer ser mandado embora, que dele vai, além de você ter que pagar os 30 dias para ele, ele vai ter mais ali alguns meses de seguro-desemprego. Aí ele quer arrumar serviço, mas como fala na gíria, quer arrumar bico, porque ele não quer ser registrado, porque está recebendo seguro-desemprego ou está recebendo benefício. Então, para mim, essa teria que ser, de uma maneira ou de outra, resolvida, mudar alguma lei também do seguro-desemprego. É necessário? Tudo bem. Mas quando realmente a pessoa não consegue o trabalho, não consegue o emprego. Mas não é isso que está acontecendo. Para mim, com raras exceções, o que está acontecendo é o inverso. Tem um emprego, mas a pessoa que cria problema para não arrumar um emprego.
A reforma trabalhista, não foi na memória de 2017, ela já corrigiu alguma coisa, mas ainda precisa mais ajustes. O senhor falava sobre a economia, e a gente tem observado, por exemplo, o Brasil teve uma queda no PIB no ano passado, em 2020, de 4,1%. A previsão, inclusive, do próprio Banco Central, relatório semanal, aponta um crescimento em 2021 de pouco mais de 5%. Se nós tivermos aí 5,1 e somar 4,1 negativo, 5,1 positivo em 2021, nós teríamos nos dois anos, durante um período de pandemia, com toda essa situação que a gente pôde acompanhar, um crescimento efetivo de 1%. Países de primeiro mundo não têm muitos deles crescido ou não estarão crescendo 1%. Por isso que o senhor visualiza a economia não está tão ruim assim.
Não está ruim. Imagine, com a pandemia aí ficou mais de um ano praticamente tudo parado, tudo fechado. Nós ainda fomos privilegiados, o setor do supermercado, e eu também tenho agricultura, vou dizer, foi um setor privilegiado. Mas teve outros setores aí da alimentação, aqui em Cascavel tem muitas casas noturnas, restaurante, a parte aérea, transporte, isso aí parou tudo.
Turismo de eventos.
Turismo de evento, que é para mim uma das maiores indústrias, eu vejo na Europa, é o turismo. E isso parou tudo. Então, eu acho que o Brasil acabou se saindo muito bem. Logicamente que...
No geral.
No geral, nós se saímos muito bem. E o potencial do Brasil, apesar de toda a dificuldade que nós temos, ainda é muito grande, a ser explorado ainda. Principalmente a parte agrícola, que hoje o mundo está carente da alimentação. Tudo que se faz, se vende. Então, eu acho que... Eu desde que eu era prefeito aqui em Cascavel, já na década de 70... Eu falava muito isso, nós precisamos da estrutura para um homem do campo. Tanto é que na época eu eletrifiquei bastante, não vou entrar nesse mérito, mas procurei dar conforto à escola, porque o cidadão permanecesse na sua terra produzindo. Que ali, para mim, onde sai a riqueza é da terra, é ali que promove o grande desenvolvimento de um país. E o Brasil tem muita potencialidade, mesmo sem criar, sem abrir, desmatar mais, abrir mais áreas. Só com tecnologia hoje que existe, se melhora muito. Então o Brasil é muito, muito grande, comparando com outros países, não existe um país no mundo igual o Brasil. E agora, felizmente, está sendo bem governado, entre aspas, porque acabou a roubalheira. Eu acho que o que sangraram desse país aí. Mas de hoje nós não precisamos estar pagando pedágio, não teremos problema de hospitais, de educação, se não houvesse aquela roubalheira que houve, que foi generalizado. Aonde se mexia, você via que tinha roubalheira, tinha falcatrua, que inclusive alguns setores com potencial que era falso, não, concorrendo com aqueles que realmente trabalhavam legalmente. Então, esse país é maravilhoso. Apesar de tudo, ele sobreviveu e vamos esperar que daqui para frente as coisas vão melhorando. O país é muito bom. O povo brasileiro é um povo trabalhador, um povo que não quer bagunça, não quer desordem. Ele quer trabalhar. E dando oportunidade de trabalhar, esse país vai para frente, ajustando essas leis aí, por exemplo, a trabalhista, a própria lei fiscal, que é um pouco
burocrática. Reforma tributária, reforma administrativa.
Fazendo a tributária, simplificar mais, que é complicado hoje, até você fazer a contabilidade de uma empresa, ela é muito cheia de normas, de decretos, enfim, é muito complicado para um contador hoje, ele tem que quebrar a cabeça. Então, aliviando tudo isso aí, esse país vai embora, não tem que segurar. O Brasil vai ser um dos primeiros países do mundo, com certeza.
Tem grande potencial de crescimento, tem espaço para crescimento. E o senhor acredita que nós deveremos ter crescimentos efetivos na economia a partir de 2022? Por exemplo, a gente fecha 2021 com um pouco mais de 5% de crescimento, isso já está praticamente precificado. A partir dos anos subsequentes, o senhor acredita que a gente vai continuar com um crescimento efetivo?
Vai continuar, com certeza. O potencial do Brasil é muito grande. Olha, eu tenho, por exemplo, atividade agrícola, agropecuária no Mato Grosso, eu tenho uma indústria em Minas Gerais. Todos esses locais que a gente está tem potencial de desenvolvimento e continua crescendo. Então, como eu falei, e não está ainda bem explorado, tem muito potencial, como eu falei, sem precisar desmatar mais, sem abrir mais, ainda tem potencial para crescer muito. E eu sempre digo e repito, para mim, a riqueza vem da terra, que é que nem aqui. Se aqui vai mal a agricultura, que der um desastre aqui, para a cidade, porque tudo vem de lá, para a região, para o Estado e até o Brasil, porque a nossa riqueza ainda é a agricultura. Então, nós podemos ainda industrializar muita coisa, beneficiar muita coisa e, com isso, agregar valores também nos nossos produtos.
Estamos conversando com o empresário Pedro Muffato, 10 horas e 19 minutos. Nós temos mais 3 minutinhos. Vamos voltar a falar sobre o Muffatão Santa Cruz. Qual que é a data prevista para a inauguração? Tem uma data definida já ou não?
Olha, deveríamos inaugurar agora no mês de novembro, mas já está fora. Primeiro que algum equipamento não conseguiram entregar, que no caso ia dar um jeito, mas principalmente é por causa da mão de obra que não estamos conseguindo. Então, vai ficar, eu acho que para fevereiro não está bem definido. Nós não estamos nem definindo data para até não dar correria. Então, como eu falei, vamos fazendo com calma. Nós estamos ocupando a região, queremos fazer uma obra aqui decente que vai orgulhar muito Cascavel por ter uma obra de primeiro mundo, ter uma loja de primeiro mundo. Eu só quero fazer uma ressalvinha aqui com respeito à Avenida Tito Mufato, que deram o nome da avenida, mas pessoal, aqui para mim é uma rua melhorada. Eu sempre disse e repito, isso foi um erro dos prefeitos não terem feito isso aqui, uma avenida com duas pistas. Eu, quando prefeito, eu já até falei isso aqui, eu abri a Carlos Gomes e lá tive que desapropriar um monte de coisa para fazer aquela avenida transversal. Aqui está fácil, nós já tínhamos doado aqui, eu, meu vizinho, aqui com certeza o senhor Renato Silva ia doar a parte dele da frente aqui para fazer, tem a parte da Sanepar, a parte do Estado. Então aqui era pouca coisa para ser feito para largar mais 3, 4 metros para fazer duas pistas. Então botaram o nome, justa homenagem ao meu irmão, que aliás nós tínhamos a chácara ali, onde nós jogávamos futebol duas, três vezes por semana, e esse era o caminho que o Tito vinha aqui, que era mais para a minha que tinha para jogar bola. Então, é a única coisa aqui que é ruim para o bairro, porque não foi concretizada a avenida, ficou uma rua.
E foi feito esse alerta.
Foi feito, prefeito, eu até falei bastante. Eu fiz a doação ali da minha área, o seu João, que é meu vizinho, toda aquela parte ali que ainda é agrícola ali, fez. Aqui tinha parte da Sanepar e aqui com certeza o Renato ia doar também. Se você olhar lá em cima, tinha um estádio lá que já é área. Então ia ter muito pouco coisa a ser indenizada para fazer essa avenida. E aí nós não temos quase avenidas transversais. Eu fiz a Carlos Gomes na época, que foi. Tanto é que tive que cortar o cemitério diagonal. Foi uma briga na era, mas criticavam e tal. Mas foi um trabalho bem feito também, tirando todo ali, que hoje virou as capelas mortuárias. Ali tudo era cemitério. Mas a gente transferiu, ali era já. Já eram defuntos ali que estavam ali há 15, 20 anos, e a gente acertou tudo e tivemos que fazer diagonal, mas pelo menos dar um fluxo. Porque hoje o fluxo é importante, todo mundo hoje tem automóvel, começa a condicionar, atrapalha a cidade. Apesar de Cascavel ter as ruas bem traçadas, ruas largas, e esse binário realmente foi um grande trabalho que fizeram aqui. Enfim, o único pecado aqui no nosso bairro aqui, quando eu digo nosso, porque eu estou aqui com a loja aqui, é não ter feito isso aqui uma avenida, mas vamos trabalhando com o que tem.
Melhorou, mas poderia ser melhor. Sido melhor ainda. Para a gente finalizar, eu gostaria de destacar que o senhor, como empresário ligado aí ao ramo supermercadista, e tem também para nós, cascavelenses, isso até é um orgulho, quando a gente fala sobre informatização no sul do Brasil, o senhor que começou, foi isso?
É, foi isso. Na época só tinha uma loja ou duas em São Paulo. E daí me chamaram de louco na época. Eu falei, não, eu vi, porque eu fui nos Estados Unidos e vi lá as lojas informatizadas. Ó, mas temos que começar. Aí a gente começou a ver aqui, aí descobri que São Paulo tinha uma loja, fui lá ver onde é que eles compraram, como é que começou o equipamento, toda a dificuldade. E daí eu falei, eu vou fazer. Até quando fui falar com o pessoal em São Paulo que colocava esse equipamento, me olharam meio torto. Você está querendo fazer lá no Paraná? Lá no Paraná, cidade do interior.
No interior ainda.
É. Não, mas é uma loja nova, eu quero fazer coisa moderna. Isso aqui é o futuro, não tem jeito. Daí fizemos, compramos, adquirimos. Era dificuldade muito grande. Teve alguns colegas, eu lembro bem do seu Joanir Zonta, que é o dono da rede Condor. Ele falou para mim, Mufato, você está louco, você vai espantar a clientela. Muito clientela, virou atração. O pessoal vinha para ver, passar a mercadoria dando bip-bip ali. Lógico, tivemos dificuldade, mercadoria metade vinha sem os códigos de barra, a gente tinha que imprimir e criar um código de barra para aquela mercadoria, mas com o tempo foi tudo se regularizando. Então, na época, foi uma das coisas pioneiras, só tinha São Paulo e para cá no Sul nós fomos o primeiro aqui.
Pedro Mufato, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN.
Obrigado, um forte abraço a todos que nós estão escutando. E quero dizer que sempre que precisar, estou à disposição. É muito legal, já falamos aqui de política, falamos de esportes e agora falamos também do comércio. Então, qualquer coisa que precisar, Roberto, eu estou à disposição aqui. Pode me chamar que eu venho aqui com muito prazer.
O empresário Pedro Mufato conversou conosco, já foi prefeito de Cascavel, muita gente se lembra, pôde acompanhar, e quem não se lembra, o que é mais jovem, conhece a história. Falando um pouquinho sobre o setor supermercadista, destacando também essa nova loja que vem aí, Mufatão Santa Cruz. Agora 10:24.